A lettura data. Aprovada, então, por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Ofício emitido pela vereadora Cleonice Terezinha Forlim, Petróleo Forlim, solicitando seu afastamento da Comissão Geral de Pareceres. Era o que tinha para hoje, pastor.
As correspondências encontram-se na secretaria desta casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, pedido de providências. 011-2020. Vereadora Adelina Assunção Ponzi solicita que seja efetuada a limpeza da tubulação de escoamento de água pluvial e das bocas de lobo existentes na rua José Cortese, próximas ao número 1861, bairro São Pelegrino. Ordem 02, moção. 04-2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento do senhor Paulo Edgar da Silva. Ordem 03, indicação. 006-2020. Vereador Aquiles Pessoa da Silva sugere ao Executivo Municipal que crie uma comissão para analisar os critérios de cobrança do IPTU nos bairros da nossa cidade, sendo que atualmente é cobrado sobre 4 faixas de valores, que deveria ser alterado para no mínimo 10 faixas de valores. Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Senhores vereadores, como não temos ninguém inscrito no grande expediente, vamos fazer uma pequena pausa aqui para falar sobre os votos contrários, né? Os votos contrários serão registrados, a partir de agora, serão registrados em ata. O nome, né, das pessoas, dos vereadores que votarem contrário. Então, só para alertar agora que, visto alguns pedidos de informações, enfim, para essa casa, aí agora será lançado em ata para ficar tudo bem mais claro, né? Segundo, sobre as sessões, nós gostaríamos de conversar com os vereadores, se continuamos assim como estamos fazendo, ou de repente fazemos via online, né? Aí nós precisamos decidir, né? Se a maioria dos vereadores acha que nós podemos continuar assim, vindo aqui fazer as sessões, enquanto está essa polêmica aí, desse caos, né? Ou então podemos fazer algumas, principalmente quando, que nem hoje, né, que as matérias, foi só matérias aqui dos vereadores, não teve nenhuma matéria do executivo, né? Aí os vereadores que decidem. Eu, da minha parte, nós continuamos vindo aqui, eu já tomo essa decisão, mas se a maioria optar por vir, né, da minha...
Pastor, eu acho que sim, que é melhor, porque já nós temos indagado, às vezes, por trabalhar pouco, né? Uhum. E essa indagação, ela vem assim, direto. E a gente sabe que nós trabalhamos e a gente faz o nosso trabalho, né? E somos exemplo essa casa. Mas eu acho que nós devemos continuar vindo aqui, sim, na minha opinião, né? Porque a videoconferência, ela também... ela é importante. Hoje, por exemplo, 3 matérias até, mas eu acho que é o seguinte, um dia mais, um dia menos, eu acho que nós temos que vir para esta casa.
Sim. Pode falar, vereadora Clunes.
Eu sugiro que a gente espere para ver o que vai ocorrer.
Sim.
Se continuar como está, acho tranquilo fazer as reuniões aqui.
Uhum. Sim. Vereador Dinarte? Senhor Leonardo.
Só, eu acho que nós temos que vir até aqui, até porque seria péssimo se todo mundo está encaminhando para uma abertura, o comércio foi liberado e nós não comparecermos sequer à sessão da Câmara. Então, acho que sou altamente favorável e até num curto espaço de tempo, se continuar a abertura, que conforme determina a legislação, seja liberada até 6 pessoas, podemos definir, para assistir às sessões. Porque o que, que diz a lei? É 30% da capacidade do PCCI dos lugares ocupados. Isso hoje está liberado. As academias podem funcionar. E nós chegamos ao ponto de que se uma academia pode funcionar nessas condições, nós não podemos receber 4 ou 5 pessoas para sentar na plateia para assistir. Né? Então, isso é um passo a ser pensado futuramente. Né? Mas eu acho que as sessões nós temos que continuar fazendo, até porque seria um péssimo exemplo que nós estaríamos dando às demais entidades que todo mundo quer voltar a trabalhar, mas dentro de padrões, né? E nós aqui estamos, eu acho que eu e a Cleonice somos mais vulneráveis pela teoria, né? O Aquiles também estaria nesse grupo, mas eu acho que nós temos que comparecer aqui. E essa é a minha opinião.
Vereador Dinarte.
Boa noite a todos. Como é que funcionaria essa questão? Nós temos estrutura para isso, pastor?
Acho que um pouco de dificuldade, né, nessa área. Estava conversando com a Cris até, né, alguns vereadores, inclusive eu, precisaria ser ajudado, né, para fazer isso.
Certo, e assim a questão da discussão da matéria em si, ela seria o mesmo procedimento?
É, teria que ser uma forma organizada, né? Pedir a palavra, porque no momento que um começa a falar, geralmente é esse que vai aparecer no vídeo. Uhum. É complicado, mas uma coisa assim feita com calma até pode.
Mas não é coisa para nós,
certo. Certo, e. Isso gera uma gravação de vídeo e áudio. É, tem que. Acho que.
Acredito que não, acho que vai começar a melhorar isso. É, vereador Aquiles quer falar.
Eu queria só falar assim, nós já somos criticados, né? Nós já somos, a crítica já pegou nós, o Portal Tchê está aí bem pertinho, né? O Portal Tchê agora vai trabalhar direto até. Esse portal aí, nós vamos ter que falar com esse cara. Porque o negócio é que ele tem informações aí que não sei de onde que ele achou.
O que é, Vinícius? É que um está preso, daí tem o outro, mais ou menos a Artura. O que que ele falou?
Ele falou aí de nós, falou um monte de nós aí faz uns 90 dias.
Mas ele estava sentado aqui, naquele dia?
Sim, ele tirou foto.
Mas eu nem conhecia ele. Eu não conhecia ele. Eu conheci ele lá, tomando café ali.
Tá, o próximo ponto.
O próximo ponto, então, deixamos assim essa questão ali, né? por enquanto continuamos aqui, mas para frente nós decidimos. O próximo ponto é sobre a palavra, né? Como estamos usando as gravações agora, né? Cada vereador, quando nós vamos discutir, né? Você deve pedir a palavra para o presidente para você falar, né? Ou então, se um vereador está falando e você quer a parte, tem que pedir para aquele vereador a parte, né? Porque fica fora de ordem a pessoa entrar falando sem pedir a palavra para o vereador que está falando, né? Ou então, sem pedir a palavra para o presidente, fica fora de ordem. Como nós estamos gravando, né? Fica uma coisa ruim. Como nós, né? Somos exemplo, conforme ouvimos aí, até sobre as máscaras, né? Então é importante nós manter o exemplo da nossa casa, conforme diz o ditado, que começa por casa, né? As coisas. Então seria...
Presidente, é o seguinte, agora eu liguei o microfone aqui, só para o pessoal entender, né?
Sim.
Se eu ligar o microfone aqui, agora, eu coordeno todos os colegas.
Sim. Sim.
Então, assim, ó, então se a coisa anda certinha,
isso.
Na hora de pedir a palavra,
certo? Isso.
Aí tu pede o aparato pro colega e aí liga porque vai desligar o dele.
Vai desligar o dele, isso. Aí fica.
Então, a gravação fica,
fica uma coisa ruim, né? Fica uma coisa fora
só
dele.
Fala onde? Um de cada vez.
Isso, verdade. Quarto ponto. Então hoje será realizado a eleição do novo membro da Comissão Geral de Pareceres, né? Que já foi falado, a Cris já falou, né? Que vai ser, então, Socol, nós vamos fazer uma votação, né?
Depois ali vai ter a votação. Isso. O pastor vai pedir para o líder da bancada do MDB, quem indica, como essa vaga é do MDB, então o líder indica se a Adriane não quer, ou as únicas pessoas que podem agora é a Adriane ou o Socol, porque eles não fazem parte da mesa diretora e nem da comissão que vão votar com vocês, né? Então,
isso. Isso aí. Então, gente, vamos dar sequência, então, no andamento agora das votações, né? Então, nós vamos, como não tivemos o grande expediente, então nós colocamos, então, em votação a matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, pedido de providência.
Vou estar para perto, né? Ordem 01, pedido de providências. 011-2020, vereadora Adeliane Assunção Ponze, solicita que seja efetuada a limpeza da tubulação do escoamento de água fluvial e das bocas de lobo gestante na rua José Cortese, próximos ao número 1861, bairro São Pelegrino.
Está em votação o pedido de providências. Aliás, está em discussão. Hein?
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Deliane.
Então, já havia cumprimentado anteriormente o presidente, o secretário, as funcionárias da casa, nosso assessor jurídico e os colegas vereadores. Esta é uma situação da rua José Cortese, que fica lá, e o vereador Aquiles anda bastante pelos bairros, mais ali na Baixada. Né? Vamos falar nos termos bem corretos. E aí... Nos arredores tudo tem morros, tem ruas com declive e lá na Baixada eu acho que deve ter vindo terra, porque tem ruas que não tem calçamento, vem do mato que tem para o lado de cima, né, na direita de quem vai no sentido desta rua. E aí, com a chuva que deu uns 15, 20 dias atrás, já alagou e já entrou água em duas casas. Por quê? Porque deve estar muito cheio e é um trecho pequeno, um trecho mais ou menos na frente de uma casa, dois terrenos mais ou menos que fechou e a água acaba vindo para cima e acaba alagando toda aquela região ali. Então, eu creio que é algo que os colegas vão aprovar e o pessoal da Secretaria de Obras vai dar uma atenção, porque logo, logo a gente espera que essa estiagem passe e que venham as chuvas de verdade. E aí, se vierem as chuvas fortes de inverno, a situação daqueles moradores ali vai ficar um pouco difícil. É um pedido bem simples, mas é isso. Obrigada.
Mais alguém? Está em discussão o pedido de providências. Como mais ninguém quer se manifestar, coloco mesmo em votação os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, moção. 04-2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento do senhor Paulo Edgar da Silva.
Está em discussão a moção.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Socol.
Colegas vereadores, senhor presidente, nosso funcionário da casa, uma pena que nós temos que encaminhar essa moção para a família, porque nós perdemos um grande líder, um grande profissional da Emater, um grande líder político, né, e um grande amigo meu também, né, independente de partido político, mas eu sempre com o Paulo, eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele pela maneira dele ser e pelo trabalho que ele executou na comunidade. Então, é com muito pesar mesmo que a gente tem aqui perder mais um grande líder na comunidade. Todos nós, todo cidadão é importante, mas tem aquelas pessoas que se destacam, e uma pena que eu sempre falo, e a última vez que eu falei com ele, que eu ainda tinha o sonho de ver o Paulo como gestor, como prefeito de Getúlio Vargas. Então, uma pena ele não ter sido, no passado, prefeito de Getúlio. Porque com as suas ideias, um tanto radical, a meu exemplo, que não sou dos mais simpáticos políticos, mas o Paulo, para mim, era uma pessoa, a exemplo do seu Bottoli também. As pessoas que não gostam, não gostam. Mas como gestor, tem que tirar o chapéu. Então, neste momento, não temos mais o que fazer, em vida não tem como homenagear. Então nós temos que encaminhar essa moção e eu gostaria da aprovação dos colegas vereadores.
Continua em discussão a moção. Com a palavra, vereadora Cleonice.
Eu endosso todas as palavras do vereador Socol. Nós perdemos uma voz inteligente de Getúlio Vargas, uma pessoa que tinha caráter, que tinha opiniões, e que nem sempre a gente concordava, mas que pelo menos nos dava a chance de discutir essas opiniões e sermos amigos ao mesmo tempo. Eu havia conversado com ele um dia antes de dar esse último problema dele. Jamais imaginei que seria a última vez que eu falaria com ele. Realmente eu lamento muito e Socol, que bom que você apresentou esse pedido. Obrigada.
Continua em discussão a moção. Com a palavra, vereador Dinarte.
Eu gostaria só de deixar registrado, então, os nossos sentimentos à família e aos filhos dele, aos irmãos, porque realmente ele era um exemplo de político, ele era uma pessoa que ele demonstrava realmente uma sabedoria e uma didática muito grande. Ele tinha o dom da palavra, ele era uma pessoa que se expressava muito bem e que cativava as pessoas com o jeito que ele era. E eu sinto, seu Eloy, principalmente porque naquele dia da homenagem dos 85 anos dos vereadores, ele era para ter sido o nosso orador naquela data, né? Isso. E o discurso dele está aqui no meu bolso até. Então, esse discurso que ele fez, eu acho que nós teríamos que, de alguma forma, agora estudar o que poderia ser feito para tentar homenagear ele, de alguma forma, a Câmara de Vereadores com isso. Talvez fazer uma publicação, pedir autorização para a família, talvez, seu Eloy, né? Ou até mesmo fazer um impresso disso e levar a eles, porque é um registro e é emocionante você ler aquilo que ele colocou com as palavras dele. E na tarde do evento ele nos ligou e disse, olha, o médico me proibiu que eu fosse porque era um ambiente fechado e tem ar-condicionado, então pela minha imunidade, pela minha saúde eu não vou. Então isso me marcou bastante e um pecado porque perdemos ele, infelizmente. Era isso.
Continua Discussão, a moção? Com a palavra o vereador Eloy Nardi.
Eu até não ia me manifestar, porque talvez eu era o mais próximo do Paulo Silva. Quando, na convenção que escolheu ele vice-prefeito, nós tínhamos 3 candidatos a vice. Eu liderei a vitória do Paulo. E não foi diferente quando ele foi candidato a prefeito. Então, nós tínhamos, assim, uma afinidade com a família muito grande. E até sexta-feira preparei o imposto de renda dele, faltava um documento pendente, ele não foi entregue. Hoje, então, mais uma vez os filhos deles compareceram, discutimos, analisamos. Então, a gente tinha, assim, um contato direto, não só com ele, como com os filhos familiares. Então, realmente, é uma situação difícil. Mas a gente sabe, né, que a vida é essa, né? Ele lutou, batalhou. Depois da manifestação, ele sobreviveu 1 ano e 3 meses, eu acho, porque em 2019, a declaração de imposto de renda, eu já fui na casa dele colher os dados, porque ele não podia sair de casa. Né? E nessa desse ano, então o Gabi me trouxe toda a documentação, sexta e hoje o Gabi e o Felipe, então complementamos tudo aquilo que tínhamos que fazer. Né? Então, realmente, é um caminho que ninguém espera, né? Mas, e ele, sem dúvida alguma, ele era de uma... Como é que a gente vai dizer assim? O Paulo, ele tinha alguma atitude que não agradava à comunidade. A campanha de 2000, a maior dificuldade era fazer com que o Paulo saísse de casa sem a cuia e a térmica, porque ele só tomava chimarrão, veja como são as coisas. Ele só tomava chimarrão na cuia dele, ele não tomava outro. E não oferecia da dele porque ele achava que isso não era legal. Então, não, ele saía na rua com a cuia e a térmica, né? E aquilo pegava mal na campanha. Então,
ele não passava para os outros.
Não, ele não passava e também não tomava ninguém, né? Então, nós tivemos que convencer ele a fazer a campanha sem a cuia, sem a TV. Veja como as coisas são engraçadas, né? Então, aquilo foi marcando, né? E aquilo fez também que muita gente achasse isso como um cara pretensioso, mas não era. Ele era dessa postura, né? Tá? Então, são coisas assim que marcaram bastante a nossa passagem com o Paulo. Fomos dirigentes juntos do tênis clube, da PAI. A gente teve, assim, então, uma ligação bastante intensa. E ela se mantém hoje com a família, né? Então, é difícil falar, né? Eu até, quando cheguei aqui na Câmara, o teu pedido já estava aqui, né? Senão nós teríamos feito, vamos se associar e vamos tranquilamente se integrar, porque ele não só foi vereador, como foi vice-prefeito, e por detalhe não foi prefeito. Mas
foi candidato a deputado estadual,
porque a região estava sem candidato, ele concorreu. Claro, não sei, a gente sabia antecipadamente que não se elegia, mas ele, como partido, chamou ele. Ele concorreu e contribuiu também na soma dos votos, porque eu se elegesse mais um deputado. Né? Obrigado.
Continua em discussão, moção. Com a palavra, vereador Aquiles.
Só quero também falar umas palavras sobre o Paulo, que a gente se dava muito bem, que inclusive ele, nós se cruzávamos e se chamava de parente por causa do Silva. Você lembra? Ele que começou a me chamar de parente, né? Parente, tá. Eu me lembro da eleição que ele perdeu. Ele foi vice-prefeito, perdeu uma para prefeito, né? Perdeu para prefeito, porque você estava falando da cuia da cuia e da térmica. Se é, aquilo lá não pegou bem, né? Mas eu não acredito que tenha sido só por a cuia que ele perdeu a eleição. Quem sabe foi, né? Obrigado, senhor.
É, a gente também, quero deixar aqui algumas palavras. É, no ano passado eu fui visitar ele, e ele não... Na verdade, ele saiu na porta, né? Ele disse que não podia receber visita, mas ele ficou muito agradecido, né? Ele arrumava as mãos para o céu e dizia assim: vamos ter fé, continue orando, rezando, pastor, vamos rezar, vamos orar, que a gente consegue vencer isso aí. Tá bom, Paulo, a gente vai continuar, vamos continuar pedindo a Deus, não desanimemos, né, que tudo vai dar certo. Mas, infelizmente, né, nós, que nem falou o vereador Sucol, nós perdemos realmente um grande líder que a gente também tinha sonho de ver um dia ele, eu torcia para ele, né, que ele fosse nosso prefeito naquela vez, torci para ele, e torcia que um dia ele fosse um candidato de novo a prefeito, e fosse o prefeito, pela inteligência dele, pela pessoa legal que ele era, pessoa querida. Tinha esses detalhezinhos aí, mas nós sabemos que cada um de nós tem as nossas manhas. Mas perdemos um grande líder, um grande amigo, a família está sentindo, né? A família, os amigos, né? Inclusive o partido, né? Partido Progressista, e não só o Partido Progressista, conforme ouvimos ali a vereadora Cleonice falando, né? Todos os amigos, né? Independente de partido, perdemos um líder, perdemos, né, um amigo. Então, mas Deus quis assim, né? A palavra de Deus nos fala que nenhum pássaro cai se não é pela vontade de Deus, né? Então, por isso que nós temos que confiar, e nessa época de pandemia aí vamos cuidar, vamos fazer o que nós podemos cuidar, né? Mas sabemos que ninguém cai sem a vontade do Senhor. Deus é a que a Bíblia fala. Então, meus amados, ninguém mais quer fazer... A vereadora Deliana, então, com a palavra.
Eu conheci o seu Paulo em 2000. Eu vim morar em Getúlio, eu sempre fui mesária nas eleições. E já no primeiro ano que eu cheguei aqui, como eu era mesária lá em Sertão, eu comecei a trabalhar de mesária. E ele era delegado do partido. E ocorreu um problema lá nas urnas com coisa da rede elétrica, e eu me lembro que, né, era coisa dos mesários resolverem lá cedo, mas ele já muito disposto, uma pessoa muito prestativa, já correu para ajudar, foi atrás de buscar até um senhor que veio organizar aquela situação da parte elétrica aqui no Colégio Estadual, que não estava ligando a urna, e que, né, então assim, conheci ele já no momento assim de uma pessoa muito disponível. A gente percebe que esse pessoal que tem um envolvimento com a Emater, como eu sou filha de agricultores e como aprendi muito também nos cursos e nas coisas que se passaram pela Emater, pelo SEDAC, o pessoal da agricultura sempre teve um carinho muito especial, um respeito muito grande por ele, e quando eu vou nos meus tios, nos meus parentes, e eu mesma era uma fã do programa dele, Político Econômico, que todos os dias a gente ouvia ele falando dos mais diversos assuntos, né, sempre trazendo relatos bem atuais das coisas, fazendo colocações, às vezes um pouco pontuais, às vezes um pouco preocupadas, às vezes dando tranquilidade para as pessoas nos mais diversos sentidos de economia, de agricultura, de desenvolvimento, de política, de futebol, mas assim, um comentário que sempre é rico em informações. Eu também tive a alegria de ter sido subordinada dele, de pertencer à secretaria que ele coordenou na época que eu era funcionária, e ele sempre foi uma pessoa muito ética e muito empática, e conversava muito com ele. Geralmente, ele era mais ou menos que nem o seu Natalício, as pessoas achavam que são pessoas que não falam muito. E mesmo eu sendo, já tendo sido eleita vereadora, estando no MDB, ele era uma das pessoas que conversava muito comigo durante o tempo em que ele foi secretário da administração e eu trabalhava lá dentro. Então, o respeito, o carinho pela pessoa que ele foi, pela família dele. A Márcia estava bastante triste, né? A gente percebe que ela está bastante abatida, porque, né, é um casal que vive junto há tantos anos. Agora acho que o netinho chegou recente. Então, assim, o tempo dele curtir a vida com a família, né, aí infelizmente se vai, mas essas são as coisas da vida. Então, ficamos com os bons ensinamentos dele e as boas lembranças. Obrigada.
Coloco, mas ninguém quer se manifestar, coloco então em votação a moção. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, indicação 006/2020. Vereador Aquiles Pessoa da Silva sugere ao Executivo Municipal que crie uma comissão para analisar os critérios de cobrança do IPTU nos bairros da nossa cidade, sendo que atualmente é cobrado sobre 4 faixas de valores, o que deveria ser alterado para o mínimo 10 faixas de valores.
Está em discussão a indicação.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Aquiles.
Estou fazendo essa indicação para para que seja corrigido um pouco das distorção que tem, para nos injustiça em muitas cobranças de IPTU, em lugares aí que é muito desvalorizado a região, os bairros, porque eu acho que é cobrado sobre quatro faixas, o IPTU. Deveria ser, cada bairro tem, o centro tem um valor e todos os bairros da cidade, cada um tem um é mais valorizado, outro é menos valorizado. Eu fiz pedido porque no bairro São Pelegrino, uma parte da rua João Borma, uma parte da rua João Borma que pertence para os... Tem umas cobranças muito, muito, muito acima do valor que tem. Eu acho que as casas, se o cara constrói uma casa boa, no lugar daqueles, não tem que cobrar por valor da casa, tem que cobrar pelo o valor do imóvel, do terreno, porque a valorização de um terreno lá em cima, para cima da João Borma, lá, se fosse aquela casa do Neco Esponqueado, construída lá, ali vale 2 milhões a casa dele. Lá valia 100 mil. Igual a casa. Então não tem como ser cobrado pelo imóvel, o tamanho do imóvel lá, tá um imóvel grande, sem forro, sem reboco, sem nada. Eu sei de três imóveis lá, R$800, R$900. Uma casa aqui no centro mais barato que lá. Então eu acho que o prefeito tem que criar uma comissão, fazer que tenha nessa comissão um chefe de imobiliária que conheça a região, conheça o Getúlio Vargas. Por que não o Furlinho, Maria da Clinice, que é o cara que mais conhece os lugares valorizados e os menos valorizados em Getúlio? Um engenheiro que conheça também. Lá de dentro da prefeitura, alguém que conheça, não adianta e botar gente que não entende de valor, vai lá e pá, estão cobrando esses preços exorbitantes aí, que eu acho que não dá nem para falar nesses preços aí, os caras têm que entrar na justiça. Porque lá naquele lugar, uma rua que não tem nenhum saneamento, não tem nada, só tem luz e água. Só desce, porque subiu, duvido que o cara suba de jipe. Não sobe. É a Frei Gentil que tem lá, que ela passa atrás do lar da menina, ali não tem, um pedaço não tem rua, né? Daí começa na João Bora para cima. Não sobe. E só desce. E o cara está pagando uma casa lá que não tem forro, é um barzinho. É meia grande lá, ele foi espichando, não tem reboco, não, e está pagando 800 conto de imposto. Então é isso que eu quero que você faça e corrija, né? Porque você vai analisar os bairros, e bairro por bairro, começa, tem que pagar mais, é o centrão. Quem mora aqui no centro tem que pagar mais. Porque o valor é muito mais alto. O outro bairro aí, aqui para cima, nem sei o nome do bairro aí, é Santo André. Santo André aí para cima, esse é um bairro mais valorizado. Então, eu acho que tem que ser feito as cobranças conforme o valor da localização do imóvel, não pelo imóvel. Aqui no centro, sim, e num bairro valorizado, mas lá para cima não tem que cobrar pelo tamanho do imóvel. Tem que cobrar pelo valor, para a valorização do local. O local não vale nada, não tem. Eu duvido que tu venha num terreno lá por 10 conto. Não consegue. Então é isso aí só que eu queria pedir, é só isso aí, senhor presidente.
Está em discussão a indicação. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco a indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Como seria então, né, vereador, secretário? Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, faremos a eleição do novo membro da Comissão Geral de Pareceres, tendo em vista o pedido da vereadora Clunice Terezinha Petróleo Forlim, Dessa forma, para manter a representação proporcional partidária, solicito à líder do MDB, vereadora Deliane, que indique o membro para ser eleito conforme determina o artigo 46 do Regimento Interno. Então, a vereadora...
Ok, eu peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra.
Nós conversamos na chegada já, e aí, como eu também já fiz parte da comissão, e na época em que estamos vivendo, eu tenho uma filha pequena em casa, a gente não sabe por quanto tempo vamos ficar sem aula e tudo, aí quem sabe vai implicar em mais reuniões, mais saídas e tudo. O vereador Sokol aceita fazer parte da comissão, né? Representante do PTB, aceita fazer parte da comissão, até porque, acho que é, né, nesse mandato é a primeira vez, né, Sokol? Se os colegas votarem, indico o vereador Vilmar Sokol.
Sim. Seguindo a sequência aqui, né, cabe lembrar que o vereador indicado não pode fazer parte da mesa diretora e da Comissão Geral de Pareceres como presidente ou relator. Diante da indicação da líder do MDB, coloco o nome do vereador Vilmar Antônio Sokol em votação para exercer o cargo de membro da Comissão Vereador de Pareceres, Comissão Geral de Pareceres, aliás. Os que concordam, que permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Você está bem votado. Assim declaro eleito, então, por unanimidade, o vereador Vilmar Antônio Sokol como membro da Comissão Geral de Pareceres da presente data até 31 de dezembro do corrente ano. Passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, vereador Dinarte.
Eu só queria fazer uma manifestação, pastor, relacionada à questão de hoje e de ontem, principalmente dia 22, na qual nós tivemos a informação de que teria um caso suspeito em Floriano Peixoto, de uma senhora de 45 anos que estava internada aqui em Getúlio, e ela foi encaminhada para o Hospital Santa Terezinha, pelo que me parece, e está em estado grave lá. Ela tinha outros problemas de saúde, e também não se sabe se realmente o caso está confirmado, porque foi feito o exame e não se confirmou ainda. Essa é a informação que eu tive até à tarde. Então, com isso, nós temos casos confirmados em Campinas do Sul, Barão de Cotegipe, e a gente sabe dessa preocupação e aquilo que nós vínhamos falando, que por mais que se tenha uma segurança de que a letalidade não está tão alta e que os cálculos que eles fazem sobre a letalidade talvez não seria a forma mais correta ou coeficiente que eles usam sobre as pessoas que estão infectadas e não sobre aquelas pessoas que estão doentes, eles fazem a divisão. Então, o número, você não tem como saber exatamente, 7% de letalidade, mas espera aí, mas é 7% sobre que coeficiente? O coeficiente de pessoas que estão contaminadas com o vírus ou as pessoas que estão confirmadas de exame. Então, é isso que o reitor da UFPEL falou aquele dia da entrevista do Eduardo Leite, me chamou bastante atenção. Com isso, nós tivemos ainda ontem uma manifestação de demissão do Sérgio Moro, que isso foi citado na imprensa e veio hoje pela parte da manhã nas redes sociais e por diversos órgãos de imprensa manifestaram essa questão. Não sei se isso é fake ou se realmente tem algum fundamento, mas acabou mexendo com a questão da economia hoje durante o dia. O dólar foi a 5,52 hoje de tarde, a bolsa caiu 1,26 pontos percentuais em função disso, e hoje, infelizmente, em 24 horas morreram 407 pessoas no Brasil. Então, o nosso recorde era 204, se eu não estou enganado, hoje praticamente dobrou o número. Então fica a preocupação realmente quando a gente discute sobre essas questões, se vamos fazer virtual ou não. Mas o que eu queria comentar é que o vírus está entre nós. Chegou, está na região, e então a partir de agora é começar a contabilizar os problemas aí que isso vai causar. Me parece, no meu ponto de vista, que as coisas vão retroceder novamente, eu entendo dessa forma, tá? Que dentro de alguns dias nós teremos isolamento novamente na região, posso estar enganado, mas creio que aconteça isso. E ouvi também a entrevista do prefeito de Passo Fundo, mostrando a indignação pelo pouco investimento, pelo número alto de casos que Marau tem, que essas pessoas contaminadas estão vindo para a nossa região de Passo Fundo. E nós fizemos parte da região de Passo Fundo naquelas 8 divisões que o governador, 9 com a cidade de Canoas, que ele tomou aquele dia. Então, eu creio que seja interessante realmente, cada dia, a partir de hoje, eu acho que volta a ser dia de mudanças, ou seja, entra uma informação e sai outra. Provavelmente nós teremos problema daqui para frente novamente se esses casos realmente se confirmarem, porque a idade de risco deve se manter em casa. Isso é uma coisa que a gente está alertando. Então, como o senhor Eloy falou mesmo, eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que teria que tomar uma atitude assim de nós também termos essa posição perante os colegas, o Aquiles, Cleonice, seu Eloy, tá? Talvez a melhor ideia, Cris, fosse fazer essas sessões extraordinárias somente quando tem a matéria e não quando nós temos os pedidos dos vereadores, e que a gente possa, então, de alguma forma, ao menos nesse próximo mês que entra agora, no mês de maio, que nós possamos, então, agir dessa forma na Câmara. É a minha sugestão, pastor. Tá? Segundo o reitor da UFPEL, as aulas não voltam nem em maio e nem em junho deste ano nas universidades. Tá? Então, nós teremos um problema praticamente de perdermos o semestre já. Tá? Provavelmente as crianças no nosso município também não retornem às aulas no mês de maio. Então isso vai trazer uma grande dificuldade, principalmente pelo fato de que nós tenhamos dificuldades financeiras a partir de agora mais significantes do que nós tínhamos no mês que passou. Porque até então todo mundo estava recebendo, estava entrando dinheiro e agora a coisa realmente apertou para todos. Então, só queria deixar esse comentário da minha preocupação que eu continuo sempre expressando a cada dia que eu venho aqui. Eu tenho falado um pouquinho sobre essa questão da doença, porque continua me preocupando. Creio que o uso da máscara é importante. Tem municípios que já fizeram o decreto sobre isso. Mas é como o Socol disse, eu não vou usar. Vai de muito da pessoa. E eu acho que você tem que acabar respeitando também a opinião de cada um. É uma coisa que me preocupa. Agora, eu acho que em estabelecimentos comerciais, como aglomerações, com aglomerações, e como mercados e bancos, você passa aqui no calçadão aqui à tarde, a lotérica tem fila até aqui na porta da farmácia? É um no lado do outro? Mas é que é um metro, seu Eloy, tu entendeu? E daí, conversando, né? Então é uma situação que é assim, que eu acho que nós poderíamos, de alguma forma, como o órgão da Câmara de Vereadores, sugerir ao Executivo que aumente a fiscalização nos mercados, aumente a fiscalização nesses locais de aglomeração. Porque eu vejo que parece que não tem nada acontecendo mais.
Mais um minuto,
vereador. Que a coisa terminou. Então, não sei se faríamos em nome de todos, ou se talvez nós poderíamos levar essa informação ao prefeito por escrito, ou solicitarmos que ele venha até a casa e nos mostre como está a questão da fiscalização, né? Porque aquele dia que o pessoal estava pedindo para o comércio ficar fechado, mas ninguém estava fiscalizando, ver como estava a questão da aglomeração nesses pontos de comércio. Era só isso, senhor presidente. Obrigado.
Mas alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Eloy Nardi, com a palavra. Sim. Tranquilo, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, Lucas,
as meninas da nossa casa, que nós comandamos. A fiscalização ela é diária, claro, sempre em forma de orientação. Hoje, os fiscais da prefeitura passaram, porque o que, que diz o nosso decreto? Todos os funcionários, quer de uma loja, de um mercado, têm que andar de máscara. Tá? Se eu vou num mercado, obrigatoriamente eu vou ser atendido de máscara. E a máscara, ela não me dá, eu se eu a uso, ela não me dá uma segurança total. Porque se quem tem o vírus e não usa máscara, mesmo eu tendo máscara, eu posso ser contaminado. Porque ela vem para mim, eu pego a máscara, tiro ela e não vou. Por exemplo, eu vou tirar minha máscara e, guardo, e não vou me lavar sem antes fazer mais nada, ela pode me contaminar. Então é uma situação assim. E qual é o problema principal que eu vejo? A gente não sabe mais em quem acreditar, em que dados eu vou acreditar. Então nós temos, por exemplo, a nossa imprensa, infelizmente, a sensacionalista, ela cria um problema nacional muito grave. Tá? Porque nós temos a Rede Globo, que é contra o governo, então faz um estardalhaço, ao ponto do SBT ter ido para os hospitais e mostrar que eles estão vazios. E realmente, se nós formos no hospital de Getúlio Vargas, não sei se 20% dos leitos estão ocupados, porque ontem eu recebi uma cliente do hospital que foi fazer imposto de renda, e eles estão pensando em nos dar férias porque não temos o que fazer. Então, hoje, pega-se as notícias, o estado do Rio Grande do Sul, está na zero hora de hoje, quem leu? 69% dos eventuais contaminados estão curados. Então há uma preocupação, porque qual é a maior preocupação das autoridades? É com os leitos. Mas se 69, nós temos quantos casos no estado? 700? Não. 900, tá. Então nós teríamos menos de 300 pessoas internadas em todo o Rio Grande do Sul. E 6,4 dos leitos de UTI são utilizados pelo pessoal do coronavírus. E os restantes que são ocupados são por outras doenças. Então nós temos a dengue hoje, ninguém fala na dengue. Mas nós devemos ter 200 mil infectados pela dengue. Mas o coronavírus tomou conta, né? Então, essa preocupação, eu sei que ela existe. Então, eu entendo que cabe a cada um de nós cuidar de si. Porque não adianta a lei se nós não cuidarmos de nós. Então, nós, no escritório, nós continuamos trabalhando. Nós trabalhamos em quatro, cada um tem seu birô. No máximo, duas pessoas entram, mas nós não deixamos entrar. E vamos parar? Nem nós não vamos, porque às vezes a turma não pensa. Ontem teve um artista lá da Organização Mundial da Saúde que disse que o ideal seria fechar até o fim do ano que vem. Mas não sobrevive ninguém? Não vamos comer. O comércio, a coisa mais ridícula que eu pude presenciar, num mercado, num dia, entrar 500 pessoas. E numa loja de calçado do lado, não pode entrar uma. Então, esses cuidados que nós temos que ter. Porque não havia restrições para mercado. Porque, o pessoal tem que comer. Porque lá o Dias Toffoli, o Mendes, eles têm que comer também. Então, o mercado pode. Agora, o restante que gera a economia não pode. O transportador pode. O outro não pode. Então, realmente, a situação está complicada. Agora, vamos fechar tudo. Morre todo mundo de fome? Ou existe essa possibilidade? Não cai do céu. Não é só, então, é uma situação extremamente complicada. Os profissionais da saúde têm que ir para a rua, têm que ir. Eles podem, nós não podemos. Então, é uma situação bastante complicado. Eu acho que eu não sou favorável a fechar tudo, porque não tem como. E não acredito que vá haver esse grande crescimento, não acredito. Porque ele tem, falam, então tudo que nós fizemos, fizemos de varde. Seu problema vai ser o mês que vem. Eu acho que se nós nos cuidarmos, cada um tenta fazer a sua parte, nós não vamos chegar ao ponto de ter que fechar todas as repartições, porque se o Brasil tem que parar 30 dias com tudo, não sobra nada. Claro, a maioria tem comida em casa para uns 15 dias, né? Mas aí depois eu quero ver como é que vai se conduzir o resto, né? Porque não tem como parar. Não tem, é meramente impossível. Alguns setores podem parar, mas os outros? Como é que nós vamos encarar aquele pessoal que tem que ir trabalhar? Ah, eu não vou, eu sou privilegiado. Então, acho que nós não vir na Câmara seria uma afronta àqueles que têm que trabalhar. Se eu achar que, ao momento que eu achar que eu me sinto prejudicado, eu vou me licenciar. É o meu pensamento. A hora que eu achar, opa, não vale a pena eu correr esse risco, eu peço minha licença, eu vou ficar em casa. Se dependesse dos meus filhos, talvez eu já teria feito, né? Mas, como diz o Sokol, né? Não sei, né? Não, eu não vejo assim que haja...
Um minuto, vereador.
Sim, essa necessidade de nós ficarmos sem comparecer aqui na Câmara. Obrigado.
Mais alguém quer fazer? Vereadora Cleonice.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, meninas da casa, né? Assessor jurídico. Eu concordo com o que o Dinarte fala. Porque o Dinarte até não propõe o fechamento de tudo, ele propõe o cuidado. Então, me parece assim, que quanto mais conscientes nós formos, e se nós sairmos de máscara nas ruas, nós vamos dar exemplos. Eu acho isso muito importante. O fato de a gente sair de máscara na rua, eu não tenho saído, eu tenho vindo nas sessões da Câmara, por enquanto. Uma das razões também porque eu pedi para não ficar na comissão de pareceres é porque se os casos se agravarem, eu provavelmente também vou me licenciar e vou ficar em casa. E daí eu vou provocar problemas aqui na Câmara, né? Eu acho, hoje eu estava lendo, e é um fato, que nós estamos com a curva maior que a Espanha. Isso é assustador. Essa senhora de Floriano, ela é vizinha de terra lá do Forlim. Ela é... Pinkowski, 45 anos. Então, eu acho muito engraçado, porque eu tinha dito para o Forlim assim, vamos ficar lá, tem um barraco lá, uma casa, vamos para lá para a gente se proteger. Olha o que aconteceu. O que nós sabemos é que alguém de Marau, que é parente dela, veio visitá-la. É isso que nós estamos sabendo do pessoal de lá. Quer dizer, quanta gente estava em torno dela, se isso se confirmar, né, Dinarte? Se você confirmar. Eu tenho uma prima que trabalha em Manaus e ela está contaminada. Ela já está em casa uma semana. A gente tem falado com ela, vendo ela. Ela se contaminou, ela trabalha com questões florestais, uma moça muito inteligente, mas se contaminou com todos os cuidados que ela tinha. Então, quando a gente vê gente na família, é uma coisa muito preocupante. A questão do Sérgio Moro de Narte. Se o presidente Bolsonaro insistir em trocar a chefia da Polícia Federal e colocar um cargo político, provavelmente o Sérgio Moro não permanecerá como ministro. É pelo menos o que estava sendo colocado até hoje, né? O que vai ser bem, bem complicado, né? Porque atrás disso, depois virá o Guedes. Que também vai sofrer esse tipo de influência. Então, vamos torcer para que isso não aconteça, porque nós estamos numa situação muito difícil no país. Muito difícil. Nós já não tínhamos dinheiro para nada. E agora, com todos esses R$600 que estão sendo cada dia ampliado para mais número de pessoas, né, é uma situação preocupante mesmo. É o que também o dinheiro que deixa entrar. Também o dinheiro que deixa entrar. E o Dinarte tem razão. Até agora, as pessoas foram pagando contas, o pessoal estava devendo, ainda tinha clientes que tinham que pagar, mas aqui para frente não vai mais ser assim. Nós, provavelmente, funcionários do Estado, não deveremos receber salário. Eu acredito que deverá ser. E, provavelmente, se o governo federal não ajudar os municípios, porque é claro que não vai ajudar de acordo com o que a Câmara votou, eles deverão apresentar outro tipo de projeto de lei que não seja toda a complementação da não arrecadação do ICM, que eu também achei demais na época, né? Então, isso vai acarretar problemas. O marido da Adeliana não vai poder viajar. Essas coisas vão acontecendo. Então, espero que a gente não tenha, presidente, esse tipo de sofrimento para a nossa população, né? Vamos ser otimistas, realmente, mas também a gente não pode ser tão descuidados. Tá? Então, eu insisto na questão de nós andarmos de máscara na rua para darmos exemplo. Eu acho que isso é uma boa solução. Obrigada.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Paulo, com a palavra.
Senhor presidente, nosso secretário, os colegas, Lucas, as meninas, uma boa noite. Segunda-feira, às 18 horas, nós tivemos uma triagem na prefeitura da conduta dos motoristas, de como transportar certas pessoas, como entrar em hospitais, como colocar uma luva, como colocar uma máscara, para não acontecer o que o senhor Eloy falou, que você mesmo, com a sua própria mão, você contamina. E a gente, chegando no final dessa reunião, chega numa conclusão, dona Cleonice, que dá vontade de pegar e abandonar. Porque você sai de uma reunião dessa sabendo que o meu trabalho vai acabar me contaminando. Porque se eu colocar uma luva, se eu não souber tirar ela, eu contamino na hora que eu tirar. Se eu pegar na máscara, eu me contamino na mão. Aí, se eu botar com a luva está contaminada. Ela virou uma situação muito complicada. Então, você vai com os pacientes. Hoje de manhã eu fui com um paciente só, um senhor até de idade, não vou citar nomes, e ele relutante em botar a máscara. Digo, o senhor me desculpe, mas então eu não vou lhe levar. Não, porque vocês são pagos para levar nós. Digo, meu senhor, eu, de repente, até posso me escapar. Eu sou fumante, mas eu posso me escapar. Mas o senhor, com a sua idade, é muito difícil. Sabe, as pessoas não estão acreditando. Eu cheguei em casa, falei para a Marluza, para minha esposa, segunda-feira, digo, ó, eu acho que eu vou pedir para ir para as obras. Pelo menos lá você não está. Ficar, apesar de que isso é para você pegar, né, Dinardi? Pegou lá na costa do rio, como a dona Clonice falou. Mas hoje de manhã também eu vi uma entrevista, o Dinardi falou de Passo Fundo, não dá para acreditar em quem. Passo Fundo, São Vicente tem 20 UTIs só para o corona, tem 13 ocupadas. O Hospital de Clínicas, o antigo Hospital da Cidade, tem 13, tem 8 ocupadas. Sabe? Eles têm folgas ainda para mais pessoas, mas não se sabe até quando. Não, a folga é pequena. Outra coisa, hoje eu tive que ficar lá até a meia hora, tu não tem onde comer. Tu não tem onde almoçar. Eu acabei almoçando, eu vim de lá, fui a Erechim, buscar um outro carro em Erechim, acabei indo almoçar às 2 horas da tarde em Erechim, porque tem um cara lá na frente do Hospital Santa Terezinha, que é muito prestativo com nós motoristas, então ele fez um espaçamento lá, é permitido, e ele fica atendendo até às 3 horas da tarde com o buffet dele. Senão você não tem nem onde comer. Porque se você comprar um marmitex, muitos lugares até é bom. Mas daí você não tem o talher, eles te dão um garfo, tu tem que comer uma carne com a mão. Não tem com o que cortar, sabe? É muito complicado. Então, dona Clonice, seu Eloy, o Dinarte, é preocupante. É preocupante. E se vocês participarem um dia, tiver a oportunidade de participar de uma triagem que nem eu participei, e pegar uma profissional epidemiológica, que deu as explicações que deu para nós, os 6 motoristas que estavam presentes naquela noite, que são os motoristas da saúde, você abandona e não trabalha mais de motorista em lugar nenhum, não só na saúde, mas principalmente na saúde. Só para um relato do que acontece no dia a dia. Obrigado, pastor.
Mais alguém quer fazer uso? A vereadora Deliane?
Com a palavra. Hoje eu tinha pensado em só ouvir, mas aí eu quero só colaborar também nessa situação que o Paulo falou realmente, como, né, eu tenho o esposo que viaja, que ele muitos dias, de quarta-feira da semana passada para cá, ele viajou, porque não dava mais para ficar, né, tem que comer um sanduíche ou comprar uma fruta, e aí, de repente, tu vai pegar uma marmitex, nem tu falou, lá entregado assim, com um talher que vem entregado na mão, daqui a pouco pode até o talher estar contaminado, né? Então, é uma situação bastante preocupante. Preocupante também a situação dos profissionais de saúde, porque hoje eu ouvi, eu não lembro o número exato, porque se fala em tanto em notícias, que do número de mortes no estado, muitos são técnicos de enfermagem, são profissionais que tinham contato direto, né, com os pacientes. Quando se fala nessa reserva de leitos que ainda tem em Passo Fundo, mas as internações geralmente são prolongadas, não são internações de um dia, dois, às vezes são de 9, 10 dias, dependendo do quadro, dependendo de como vai evoluindo, né? E aí, outra situação que me preocupou ontem e hoje, três casos, na verdade. Aqueles que se falou que se esqueceu da dengue, se esqueceu dos outros problemas e tudo, aquelas pessoas, principalmente, que o Dinardi fala há bastante tempo aqui nesta casa, o IP que faz falta em Getúlio Vargas, que tem em Erechim, que tem em Passo Fundo e que tem em Sertão. E ontem um senhor aposentado da Polícia Civil me disse, nós não somos segurados do IP, nós somos explorados do IP. Porque os funcionários do IP de Erechim são idosos, o IP está fechado. Os funcionários do IP de Passo Fundo não são todos idosos, mas também está fechado. Tem um telefone na porta para urgências. No caso de urgência, a pessoa precisou fazer uma cirurgia, tem que encaminhar a documentação para que consiga receber, tem um prazo para que encaminhe essa documentação, que tem que ser presencial, registrada em cartório e tudo. Aí vai até Passo Fundo. Alguém da família pega o carro já louco de medo e ia Passo Fundo, porque lá tem mais casos do vírus. Chega lá, ninguém atendendo, um telefone para urgências na porta. Tenta ligação para aquele telefone, não dá. Hoje de manhã, quando conseguiu a ligação, o cara falou, não, isso não é urgente. Tá, mas então você paga pelo plano de saúde, que já veio descontado na primeira parcela do funcionalismo público estadual, já com os acréscimos que são necessários, inclusive para aqueles que já estão inativos. E aí você também não tem direito nem de receber o teu ressarcimento ou de encaminhar os documentos que são necessários. Aí hoje de manhã, por causa da situação da minha sogra, eu liguei para Porto Alegre. Em Porto Alegre, um estagiário me atendeu, porque os funcionários de carreira também são antigos. O que ele me aconselhou? A senhora vai no cartório, faz cópias autenticadas de tudo e encaminha por AR para nós. Quem garante que isso vai dar certo, sabe? Então, assim, o IP é saúde também. Então, assim, eu penso que se os serviços essenciais, aquilo que o senhor Eloy falou antes, o mercado atende 500, o comércio não pode atender. O hospital, os postos de saúde, as casas que atendem pessoas doentes, têm que estar atendendo. Então, por que os planos de saúde que recebem então, não podem ter, pelo menos numa região que nem a nossa, uma pessoa, alguém que, não tem como ser Erechim, que seja Passo Fundo, mas o rapaz de Sertão, ele na verdade é só para os serviços mais, vamos dizer assim, mais básicos, as coisas mais complexas, de perícias e tudo, tem que ser nos postos, porque Sertão é um funcionário da prefeitura que faz o atendimento, recebe documentos e tal. Então, é um relato de quê? Da preocupação que a gente vive, porque, né, toda essa situação do vírus, das contaminações e as pessoas tendo que daqui a pouco se exporem mais, porque uma das situações é urgente e é grave, que é capaz da família mandar alguém a Porto Alegre para levar os papéis lá. Então, daqui a pouco vai viajar até lá sem uma necessidade extrema e pode se contaminar, pode estar trazendo vírus para outras pessoas aqui, né, por falta de um atendimento. Mas continuamos com as sessões, continuamos debatendo, que é importante, né, porque a gente traz as demandas dos mais variados setores e é para isso que nós estamos aqui.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Sim. Então, com...